have the facts changed where suddenly rate hikes are out of the picture and you see that the inflation story will get solved by a crisis elsewhere?
I don't think so. I think that the dilemma for central bank has gotten even worse because the latest economic data for inflation in the Eurozone or the U.S. suggests that inflation is still too high. It's falling, but it's not falling as fast as the Fed or ECB wanted to be. So based on what's the economy doing right now, we need to hike and hike much more. The Fed should go at least closer to 6%. The ECB should bring the deeper rate to at least 4%. The problem right now, we're facing a situation of financial instability, and financial instability would suggest to stop hiking, maybe even cutting rates, maybe even resuming quantitative easing. And what the Fed has done is backdoor quantitative easing. But if you do that, you have a risk of the anchoring of inflation expectation. That trade-off existed even before. Raising rates would have led to stresses in financial market, like last year, where bond yields went much higher, credit spread widened. That stress is becoming more severe today because now we have systemic financial problems, but we are also in a situation where inflation is staying way too high. And the idea that this financial stress is going to cause inflation to drop is not yet in the economic data. So there is a dilemma for central banks.
Fed resolveu a crise bancária? No Terraço Cast de número 363. A vinheta inicial é Lisa Abramowitz perguntando a Noriel Roubini na Bloomberg se a crise bancária atual deveria direcionar mudanças no aperto monetário global.
Uma coisa que eu nunca faço, e eu acho que é um grande erro, é você pensar como economista você vai decidir o que é politicamente factível, o que é politicamente interessante. Eu nunca penso dessa maneira, eu digo o que eu penso e deixo as pessoas pegarem o que quiserem.
We are expecting that every month we will see a further decrease. I think that inflation at higher rates than what we're used to is here to stay.
Brasil, mundo, economia, política e o que for relevante para você. Isso é o Terraço Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto diretamente da manhã ou tarde, na verdade bem perto de meio-dia, então decide aí você, de 18 de março de 2023, um sábado em Ourinhos para o 363 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Quem me acompanha neste é o trio mais amado do Brasil. Vamos a elas. Raquel de Sá, tudo bem?
Alô, alô, terraceiros e terraceiras de plantão. Aqui quem fala é ela, a mulher do tempo sem tempo. É isso, gente. A Ana Maria Oliveira me lembrou aqui, né? Veio falar comigo no Instagram, contar que é terraceira. Adoro terraceiros, gente. E ela veio, me lembrou da mulher do tempo sem tempo. Fazia tempo que eu não falava isso. Ai, nossa, quanto tempo nessa frase. Adoro, adoro o dia que eu inventei isso. Ficou realmente, né, interessante. E eu vim com a previsão do tempo, obviamente, né, gente? Então, para os próximos dias, teremos dilúvios, né? Dilúvios atrás de dilúvios, né? Fiquei sabendo que São Pedro está muito bravo com o que a gente anda fazendo, né? Na camada de ozônio e tudo mais. Então, ele tá jogando, né? Tá jogando esses dilúvios aqui em cima da gente, fazendo com que tenha goteira, tá? No meu corredor, em meio a uma reunião, eu ouço barulhos. Ploft, ploft, coloco um balde embaixo e sigo a vida, né? Porque é isso que a gente tem que fazer, gente. Aliás, fica aqui o pedido, né? Da mulher do tempo sem tempo. Se alguém souber, peço assim, com muito afinco, se alguém conhecer um profissional da janela, tá? Um profissional que coloque janela, que faça, né? Aquela parte de vedação de janelas. Por favor, entrar em contato com o Caio Augusto, comigo, né? Comigo pelo Instagram, como vocês preferirem, que eu serei eternamente grata. Ok? Porque é isso, gente. A gente aqui é sub-celeb, né, do Spotify, é sub-da-sub-da-sub-da-sub. E na casa da sub-da-sub-da-sub-celeb, né, a janela não funciona, temos goteira. E é isso, gente. SOS, mulher do tempo sem tempo, fica a dica. E cuidado, né, leve guarda-chuva e vamos torcer para São Pedro ficar um pouco mais tranquilo nos próximos dias.
Também ela, nossa correspondente internacional, Renata Couto. Fala, Renata.
Oi, Caio. Oi, Raquel. Oi, Fernanda. Oi, amigos terraceiros aqui, ouvintes do nosso Terraço Cast. Aqui é a Renata falando de novo da Califórnia e trazendo para vocês o Boletim Internacional. Antes de tudo, eu queria agradecer a audiência de vocês. O Caio toda semana tem passado pra gente que a nossa audiência tem semana a semana batido recorde. Então eu queria agradecer e pedir para vocês darem sugestões aqui pro nosso boletim internacional, né? O que, que a gente pode fazer para dar informações e trazer coisas mais relevantes para vocês. Eu não sei se o boletim internacional vocês gostam, se é a parte do podcast que vocês pulam. Então conta pra gente aí como é que a gente pode melhorar essa parte, tá bom? Essa semana eu vou trazer até uma coisa diferente. O Caio sugeriu um artigo da Bloomberg que tenta discutir por que que nós latino-americanos odiamos tanto os Estados Unidos, ou será que odiamos mesmo? Enfim, vai falar sobre o ódio aos Yankees hoje aqui no TerraçoCast, tá bom?
E pra fechar, ela que sempre traz grandes reflexões que talvez você não teria antes, Fernanda Mello. Fala, Fernanda, tudo bem?
E aí, meu time querido e amado Caio, meninas, grande prazer estar com vocês em mais um episódio. E tô aqui, ó, gravando antes do meu treino, mas não poderia deixar de deixá-los com um conteúdo magnífico sobre inflação.
Dois breves recados antes de iniciarmos. Pequenas correções logo ao início. Alguns de vocês notaram que a vinheta inicial foi sobre uma mudança da Apple rumo à Índia e não sobre o caos bancário. Agradeço em especial ao Daniel Freitas, que alertou sobre esse ponto. Isso ocorreu porque o assunto inicial mudou aos 49 do segundo tempo. Após os eventos da sexta-feira, leia-se o caos bancário do Silicon Valley Bank. Assim sendo, a vinheta inicial correta do 362 era essa aqui.
I do think there's a bigger problem that this is highlighting. And if you look at any of the big banks yesterday that were down 7.8%, you're looking week to date numbers here. Citigroup down 8% for the week to date, Bank of America down 11%, Wells Fargo down by 13%, JP Morgan was down significantly, Schwab was down 11 or 12% yesterday. And it's because a lot of these banks hold something, you know, it's an accounting rule that says these banks can hold bonds and not mark them mark to market. They can mark them hold to maturity, which is fine. If you plan on holding some of these bonds that you've been holding all along to maturity, you can do that. And those are your best plans, that you're holding all these bonds to maturity. But if you have customers who want their money back, you can't hold them to maturity. You have to sell them, and in some cases at a very big loss, because bond prices have been collapsing this year as the Fed has raised interest rates. I think that's when you look at some of the bigger banks, what the concern is. People are just digging through. And this may be a case of sell now, ask questions later, but people are digging through looking for these hold to maturity sort of situations where the accounting numbers are valuing the bonds at a much higher level than they'd be worth if you were forced to sell them today.
E a segunda correção. Você viu na imagem do episódio anterior que ele foi dedicado a Mara Kocho, mas havia também uma vinheta especial para explicar quem foi Mara Kocho. E essa vinheta é essa aqui. Na noite de sábado, 11 de março de 2023, portanto, já com a edição fechada, toda gravada, ancorada e tudo mais do episódio 362, recebemos com pesar a notícia do falecimento de Mara Kocho, socióloga formada na Universidade de São Paulo, que foi uma das idealizadoras do Datafolha em 1983 e também é tia da Renata Kocho, que participa aqui com a gente, nossa correspondente internacional. Então, dedicamos o episódio de número 362 à memória de Mara Kocho. Correções feitas, afinal de contas, ninguém aqui tem compromisso com o erro, vamos ao 363. Raquel, em pouco mais de uma semana, fomos de caos bancário nos Estados Unidos e na Europa para... Achamos uma velha solução, não se preocupem. O que aconteceu?
Pois é, Caio Augusto, a gente ficou falando, né, nessa semana sobre esse tema e eu fiquei meio chateada que não é só pra falar sobre o tempo que eu vim aqui essa semana, né? Parece que eu já falei tanto nessa introdução que eu nem preciso falar mais nada. Mas pra quem não cansou de me ouvir, vamos de fato à vaca fria. Ó, ninguém... Eu tô guardando ainda, hein? A pessoa que vai me contar de onde veio a expressão vaca fria, por que ela tá fria, o que ela tem a ver, né? Eu tô guardando aqui. É isso, gente. Contato de pessoa profissional da janela e a explicação da expressão da vaca fria. fria. Indo aqui para a nossa vaca fria, né? A gente sabe que aqui no último episódio vocês já ficaram sabendo tudo o que aconteceu com o SVB, né? Mas temos algumas novidades nessa seara bancária, né? A primeira delas é o Credit Suisse, né, gente? O crédito suíço ali não parece estar muito bem, né? Muita gente acabou colocando eles no bololô, né? Que se envolveu o SVB. Mas, na realidade, não tem muito a ver, tá? O que acontece é que o Credit Suisse ele estava com problemas de gestão e de resultados mesmo já nos últimos anos, então já vinha bem mal das pernas. Mal das pernas do que pode estar um banco, né? Nas casas dos bilhões e tudo mais. Então, não foi uma coisa que teve muito a ver com aquela questão do SVB, né, de ter um desequilíbrio entre ativos e passivos, de ter investido ali nas treasuries e aí o juro subiu e o preço caiu e aí eles tiveram que vender, etc, etc. Então não teve muito a ver, tá? Foi uma questão de uma série de decisões aí de gestão que acabaram reduzindo o lucro do banco. O banco resolveu focar muito mais na parte de wealth management, né, tocar o dinheiro dos ricos, tudo, né, e não focar mais ali em investment banking e tal, mas ele está fazendo esse movimento e não parece estar sendo muito simples, parece que eles estão perdendo bastante dinheiro. E aí o que aconteceu, que culminou, né, nos últimos dias que o banco, as ações do banco despencaram totalmente, principalmente ali a gente teve um investidor, né, o principal investidor do banco, que é um fundo ali árabe, se não me engano, agora da Arábia Saudita, né, eles disseram que não vão mais investir no Credit. Eles são o seu principal acionista, tem 10%, e eles falaram que não é só por questões de regulação, né, porque de fato, se eles investissem mais, eles teriam aí mais de 10%, teriam um problema regulatório, etc, né, de enquadramento do que eles estão hoje, mas disseram que não é só por isso. E aí já começou toda uma especulação que o banco ia quebrar e tudo mais. Então, nem tanto lá, nem tanto cá, né? De fato, não tá tudo bem, mas teve essa questão aí do investidor que acabou chamando bastante atenção. E teve o outro ponto também, né, que é bastante importante, que de fato, né, o Credit está passando por um problema e acabou entrando, né, recebendo um certo pacotinho de dinheiro, né, aqui do Banco Central Suíço, né? Não foi um pacotinho de dinheiro, toma aqui o nosso dinheiro, foi uma linha de crédito. Então, assim, o Banco Central Suíço informou ali a todos de que o Banco Central Suíço não tinha problemas de solvência, né, que ele tinha mais problema ali de liquidez, né, e que precisava aí de um empréstimozinho. E aí ele tomou um empréstimo de 54 bilhões do Banco Central da Suíça para fortalecer justamente a liquidez, né. Então não parece que será nesse momento que os nossos amigos do crédito suíço irão quebrar. Mas aí, gente, falando em, né, pacotinho dos bancos centrais e tal, nosso amigo Caio Augusto está ficando muito bravo. Tive que segurar um pouco, né, Caio? Conta aí pra galera aqui, né? Mostra um pouco da sua fúria. Nosso amigo Caio está muito chateado. Por quê? Porque, mais uma vez, a gente vê um pouco de um leve bailout, né? Ou seja, aquele bote salva-vidas em formato de tesouro americano, em formato de Fed, né? Banco Central Americano, né? Para resgatar banquinhos. Então, foi anunciada hoje, vamos dizer, uma força-tarefa, meio que, tipo, a mamãe mandou a gente fazer e aí eles fizeram, né? A mamãe, no caso, o Tesouro, o Fed e o FDIC, que é basicamente o FGC americano, que eles vão aportar, que terão um aporte, um pacotinho de 30 bilhões, tá? No First Republic, que também estava cambaleando aí desde o colapso do SVB e também do Signature. Então, eles entraram aí no bololô e foram salvos, né? Por que o nosso amigo Caio Augusto tá tão bravo? Porque não é possível, né, que aí, mais uma vez, a gente tenha essa questão aí de, né, salvar instituições que estejam numa situação, né, insalubre em termos de financeiros por conta de más decisões de gestão, né? Então, a gente tem aqui, nesse caso, tanto nos Estados Unidos quanto na própria Suíça, né? Então, é um problema de liquidez? É um problema de liquidez, mas e aí, né? Complicado, né? Levanta um grande problema de risco moral, né? Quem é muito grande para quebrar, né? E aí parece que não é nenhuma questão de muito grande, é muito sistêmico, muito, enfim, né? Muito, muito olhado, né? Vai gerar um pânico, né? Porque se a gente olha para esses bancos médios nos Estados Unidos, eles representam muito menos do que a gente olhava da relevância dos bancos que estavam em perigo lá na crise de 2008, né? Porém, vem esse fantasminha de crise de 2008, vem um fantasminha de ilelê, né? Os juros ainda precisam subir porque a inflação não tá dando trégua. Quer dizer, né? Tem uma certa trégua e parou de dar trégua, né? Principalmente agora no setor de serviços. Então, tem esse receio de isso se transformar numa crise bancária sistêmica e teve ali aquele pacotinho, né? O problema é que assim, né? O Fed, ele tava tentando, né, reduzir a liquidez no mercado, enxugando Teve o quantitative easing, que foi injetar liquidez na economia por meio da compra de ativos. E aí depois o quantitative tightening. Não, vamos pegar tudo de volta, vamos deixar esses títulos vencerem e não vamos renová-los. Só que agora eles injetaram mais um montão de dinheiro por conta desses pacotinhos, né? Então, é um pouco um tanto quanto contraditório, não é mesmo, pessoal? Então é isso que tá todo mundo muito preocupado, né? Enfim, todo mundo, Caio Augusto, mas mais gente também. Mas quem não tá preocupado, gente? Quem não tá preocupado com essa história de risco moral e de dinheiro do contribuinte americano? Quem não tá muito preocupado com isso são os investidores, né? Muitos dos investidores. A gente viu que as reações do mercado foram positivas, né? As bolsas subiram. Muito porque, enfim, tá todo mundo de olho de, pelo amor de Deus, não vamos criar uma bola de neve, né? Os juros já estão subindo, né? Pelo amor de Deus, deem um jeito nisso. E agora, ao mesmo tempo, os investidores estão pensando assim, gente, mas há males que vêm para o bem, não é mesmo? Né? Agora que está todo esse problemão aí com os bancos, o Fed não vai mais precisar subir os juros, ele vai, na verdade, começar a descer os juros. E aí a gente viu no começo, enfim, no começo dessa semana, né, em que gravou esse áudio, a gente viu, né, as expectativas para os juros nos Estados Unidos despencarem, né, do tipo, cara, o Banco Central não vai mais subir, pelo contrário, eles vão começar a reduzir. Aí depois ficou claro que, né, na verdade, estava longe de ser um risco sistêmico, talvez não fosse bem assim, né? Vieram alguns dados mistos, né, nos últimos dias. Então, assim, varejo perdendo força, but not really. Inflação perdendo força, but not really. Então, as expectativas já voltaram um pouquinho pro médio, né? Elas caíram muito e voltaram até a metade do caminho. Mas continuam longe de onde elas estavam antes de todo esse rolo aí da quebra do SVB. Ou seja, os investidores estão achando que há males que vêm para o bem e melhor uns banquinhos quebrados e mais dinheiro rolando na praça do que a gente ter o Fed subindo juros, esse dinheiro caro, né, as ações que acabam não valendo, né, o custo de oportunidade ali tá complicado, né, o prêmio de risco fica menor, porque, né, investir em ação obviamente é muito mais arriscado e blá blá blá, aquilo que a gente já conhece. Então, né, esses investidores, eles, né, assim, reagiram bem. Caio Augusto não está feliz com essa reação. E é claro que, assim, na minha opinião, acho que a inflação, ela continua sticky. Quando a gente olha os dados de inflação nos Estados Unidos, a gente já viu esse filme no Brasil, a gente conhece bem, né, a inflação de serviços continua forte. É muito mais difícil de reverter, né, aquilo que a gente falou desde o ano passado, né. Era mais fácil trazer do 10 para o 5 do que do 5 para o 2, né. Principalmente quando, né, isso em nível de inflação. Principalmente quando a gente olha que do 5 para o 2 é muito serviço, né. É aquela velha história que eu sempre conto. Você é uma manicure, você é um cabeleireiro, você não usa tomate para fazer seu trabalho, porém o tomate está subindo, o aluguel tá tudo subindo, e você precisa pagar suas contas e você, né, não vai ser o otário que vai ficar esperando tudo acontecer, né, o preço subir e você ficar para trás. Então você já coloca no seu preço, a inflação se dissemina, né? Então isso está, quando a gente olha para os Estados Unidos, isso está acontecendo, né? O índice, o setor de serviços está com uma inflação ainda subindo, por mais que a inflação, né, o headline, né, a inflação total aí esteja caindo nos últimos 12 meses, serviço ainda está subindo nos últimos 12 meses, né? Ainda está em tendência de alta, então é bem preocupante. O mercado de trabalho ainda está bem apertado, ou seja, tem mais vaga do que né, desempregado e gente que, na verdade, quer procurar emprego. Isso dá muito poder de barganha para os trabalhadores, isso pressiona ainda mais os salários, o que pressiona a inflação. Então, não é uma situação easy peasy. Eu não queria estar na pele do Banco Central americano, que se encontrará na semana que vem. E quem se encontrará na semana que vem também, gente, é o Copom. É o nosso Comitê de Política Monetária. Então, teremos aquela super quarta em que a Raquel, mulher do tempo sem tempo, estará mais sem tempo que nunca. Por quê? Porque vai ser uma decisão super importante, né? Vai ser uma decisão super, enfim, tanto lá quanto cá. Porque aqui, além de todo esse bololô internacional, a gente tem do nosso lado aqui o risco fiscal, né? Estamos à espera do arcabouço fiscal, né? Por quê? Porque, poxa, a gente pode pensar assim, não, olha a bagunça que tá tendo no mundo, esses bancos, isso pode acontecer no Brasil, né? Isso é culpa dos juros que estão subindo, que a gente ainda tem um problema de crédito, olha o que aconteceu com a Americanas, tem várias empresas que vão ter problema de crédito, muita gente, né? Não só o governo, mas tem outras pessoas falando isso, do problema do crédito e tal. Só que, gente, né? Temos, né, ao mesmo tempo, muita gente ali do governo falando que vai não só aumentar gastos, mas aumentar o crédito, né? Aumentar, assim, né, o crédito subsidiado, que a gente já falou aqui várias vezes, que diminui a efetividade, né, o impacto da taxa básica de juros. Então, interfere ali na política monetária. Tem, né, valorização do salário mínimo. Tem muita coisa no pipe, né? Como o pessoal gosta de falar. Muita coisa no pipeline, né, de aumento de gasto e de aumento dessa percepção de risco fiscal. E, ao mesmo tempo, né? Mas tem muita gente que também fala, mas olha, além de tudo isso que tá acontecendo, o Fed, né, lá nos Estados Unidos não deve subir mais os juros, né? Porque... olha só, temos que seguir essa preocupação global. Só que, gente, se isso se transformar num risco sistêmico, essa crise bancária, a gente tem, inclusive, um problema aqui pro Brasil, porque apesar de, talvez, o Fed falar, não, vou dar uma pausa, vou até, quem sabe, reverter essa baixa, essa alta de juros, que a gente não acha que vai acontecer, começar a cair os juros, né? Nem eu, nem Caio Augusto aqui, né? Pois é, apesar da gente não achar que isso, né, isso deva acontecer nos Estados Unidos, muita gente pode usar isso como desculpa, né? Então, como argumento. Ah, não, então vamos... como os juros vão reduzir lá, isso vai reduzir a pressão sobre os nossos juros aqui e não precisamos manter tão alto. Porém, gente, tem o outro lado, né? O outro lado é que se isso realmente acontecer uma crise sistêmica, a aversão ao risco aumenta, né, entre investidores. Isso pressiona a nossa moeda aqui, como já estava pressionando nos últimos dias, e a nossa moeda, né, mais desvalorizada acaba impactando a inflação. Tem, tem, tem. Uma coisa compensa a outra. Então, não vai ser uma noite fácil para o nosso cupom, né? Temos aí nos próximos dias o release do nosso proposta de novo arcabouço fiscal. Eu espero que não seja, né, numa sexta-feira, porque o governo adora fazer essas paradas sexta-feira. Ai, é tão agradável, só que não, né? Não pensa aqui em nós que trabalhamos no mercado e não queremos fazer essas coisas. Mas é isso, gente.
A você que sempre abre os episódios do Terraço Cast, que tem como nome alguma pergunta e pensa em que momento irão responder a essa pergunta, lá vamos nós. Não, a situação não está resolvida. Seja a linha de crédito da Autoridade Monetária Suíça de 50 bilhões de dólares, o equivalente a 50 bilhões de dólares, ou mesmo o aumento do balanço do Fed em quase 300 bilhões de dólares nessa semana, o que inclusive apaga metade dos esforços de enxugamento de balanço deles, que começou em maio de 2022, essas injeções apenas buscam cessar corridas bancárias que quebraram bancos em outras ocasiões. Nos Estados Unidos, com essa medida, o Fed praticamente extinguiu o limite de depósitos garantidos. Né? Como a gente tem o FGC aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos tem o FDIC. Né? A Fernanda explicou isso no episódio anterior. E o Silicon Valley Bank, aquele que estava em apuros na semana passada, hoje já tem a cara de pau de anunciar por aí. Pode depositar com a gente sem problemas, não existe mais limite de garantia. Na prática, quem assistiu o final do filme The Big Short, que em português o título é A Grande Aposta, ou sacou as referências pela imagem que ilustra esse episódio, já sabe. Outra vez vimos um misto de incompetência e péssima gestão ser premiada. Em 2008, esse misto chamava-se um acúmulo de títulos podres do mercado imobiliário que ninguém viu até dar problema. E em 2023, se chama os títulos que garantem a liquidez do banco não foram marcados a mercado, então quando precisamos desses recursos, descobrimos centenas de bilhões de dólares em prejuízo. Muito triste isso aí da gente não saber matemática. Matemática financeira básica. Com essa decisão, que coloca moral hazard nas buscas de novo, seja do Google ou até mesmo do ChatGPT, quem cometeu equívocos de gestão respira aliviado e o resto da economia, global inclusive, passará apuro. Como vimos em vários memes nessa semana, observa-se com um microscópio o empréstimo para uma senhorinha do meio oeste que pegou 2 mil dólares. Mas, quando a gestão de vários bilhões de dólares que dão liquidez é a questão, a cegueira voluntária entra em jogo. Mas, Caio, como que seria possível não resgatar um banco que concentrava dinheiro de tantas startups? Isso não teria impacto nos empregos? Bem, esse navio já saiu do porto. As perguntas agora são outras. O que o Fed dirá quando muitos outros bancos, menores e menos importantes do que alguns desses que foram salvos, aparecerem dizendo que quebraram pelo mesmo motivo? Abrir essa porta significa que o financiamento para evitar que quebrem será infinito? Existem avaliações de que, no limiar, isso se estenderia a 2 trilhões de dólares adicionados ao balanço do Fed. Vai ter tanta morfina assim para aplacar essa dor ou só alguns terão salvação? Pior do que isso é lembrar que, diferentemente do que rolou em 2008, agora a inflação não abre espaço para que os juros sejam cortados. Muito pelo contrário. Os núcleos de inflação dos Estados Unidos seguem elevados, conforme os dados mais recentes, que são de fevereiro, e a inflação em 12 meses na zona do euro está em impressionantes 8,5%, com Luxemburgo tendo o mais baixo nível, em 4,8%, e a Hungria segurando a liderança com surreais 25%. 5,8% de inflação ao consumidor em 12 meses. Ainda sobre a pergunta do título, fica aí uma reflexão. Será que o Fed, após premiar a má gestão bancária, irá continuar o aperto monetário junto do Banco Central Europeu, que já sinalizou que ainda há terreno para subida, sem surpresas? Ou irão esses dois decidirem em conjunto dar as mãos e definir que a inflação nesses dois lugares será, como no Brasil, um irritante e constante problema que incomoda muito mais do que deveria? Ah, e claro, sobre esse novo arcabouço fiscal, assim que tivermos anúncio oficial, traremos nossa análise aqui para vocês, não se preocupem. Já pensou em ter um conteúdo do Terraço Econômico associado à sua marca? Produzimos conteúdos multiplataforma, pode ser texto, áudio ou até vídeo, com nosso jeitinho e direcionado a centenas de milhares de pessoas que nos acompanham anualmente. Quem sabe sua marca pode ser a próxima. Para saber mais, olha a nossa Linktree, o link Contrate o Terraço e nos chame que, em conjunto, fazemos acontecer. Renata, traga para nós o Boletim Internacional.
Então, né, como eu falei, a gente está essa semana, eu resolvi, por sugestão do Caio, comentar um artigo, é um artigo que saiu na Bloomberg, do Eduardo Porter, e ele faz uma pergunta que eu achei bastante interessante, né, que é o quanto que a América Latina odeia os Estados Unidos. E a gente sabe, né, que esse ódio, digamos, aos Yankees não é uma coisa recente, né, todo mundo aqui deve lembrar de algum professor de história ou geografia do ensino médio que tinha aquela visão, né, mais de esquerda e tal, e que estava sempre, né, culpando o imperialismo norte-americano por todas as mazelas que acontecem aí na América Latina, pelo menos nos últimos 100 anos ou provavelmente mais. Mas apesar de não ser novidade, o que a gente tem visto é que a guerra na Ucrânia tem reacendido, né, esse debate. Isso acontece porque, apesar de a gente ter visto, né, a Rússia é um país grande, uma oligarquia autocrática, poderoso, que invade ali o seu vizinho, um país menor, um país mais fraco, um país que, inclusive, né, a Ucrânia abriu mão do seu armazenamento, das suas armas nucleares, e esse país mais forte invade. E por que que a América Latina titubeia ou não consegue tomar uma posição aí mais clara para, tipo, defender a Ucrânia, que, né, seria o país, né, obviamente, que está sendo invadido nessa guerra? E o que a gente vê é que a maior parte dos líderes americanos, eles não dão muita importância para o que o Zelensky está falando, para os crimes de guerra que ele acusa a Rússia, porque existe, né, e uma das razões, né, o Eduardo Porter discute isso nesse artigo, né, por que que isso acontece, né? Por que que a gente está vendo os governos, principalmente os governos de esquerda da América Latina inteira, do Oiapoque ao Chuí, né, mas na verdade, assim, da Argentina até o México, os governos de esquerda não têm se posicionado de maneira definitiva a favor da Ucrânia? O que a gente, né, numa situação dessa em que há um invasor ou que há um oprimido e um opressor, o fato de você ficar calado e não querer tomar posição já é, de uma certa forma, estar apoiando aquele que está invadindo. A gente sabe, claro, que esse posicionamento da América Latina não é uma coisa homogênea. Então a gente tem desde o AMLO, que é o presidente do México, que chegou a condenar a decisão da Alemanha de fornecer tanques e outros materiais, equipamentos de guerra para a Ucrânia, então numa posição aí mais contra a Ucrânia, né, no caso do México, até o Boric do Chile, que desde o começo tem condenado a invasão russa. Então, assim, né, tomando uma posição que eu diria, né, só solitária entre os líderes de esquerda da América Latina, o Boric do Chile está desde o início condenando a invasão. No caso aqui do nosso Brasil, né, a gente teve aí uma mudança no posicionamento do governo do PT, do presidente Lula. Quando ainda no ano passado, quando o Lula ainda era candidato, no começo da invasão, o Lula chegou a dizer que o Zelensky e o Putin eram igualmente culpados pela guerra, né? Esse posicionamento vem mudando, né, principalmente depois que o Lula assumiu e daí fez aquela viagem também, chegou a encontrar com o Joe Biden e essa viagem para os Estados Unidos. Então, a partir de então, o Brasil tem se posicionado de maneira mais clara contra a invasão da Rússia. Inclusive, foi o único país dos BRICS que, numa conferência da ONU, assinou uma resolução que coloca a culpa da guerra em cima da Rússia. Mas mesmo assim, os países da América Latina, inclusive o Brasil, não estão assim, né, fortemente condenando a Rússia e se colocando do mesmo lado dos Estados Unidos também de maneira clara, né? Existe essa mística aqui da América Latina de que os líderes da América Latina, se os Estados Unidos estão num lugar, eles querem estar do outro, né? Não querem muito aparecer na mesma foto apoiando alguma posição aí de conflito, de guerra dos Estados Unidos. E assim, apesar de a gente pode dizer, né, que esse sentimento anti-americano é meio exagerado, ele tem alguma razão de ser, né? Os Estados Unidos, eles tiveram uma posição bem discutível e bem forte na América Latina durante a Guerra Fria, né? E acabaram patrocinando uma série de governos ditaduras na América Latina, mas que estavam ali em conformidade, né, com os interesses dos Estados Unidos, evitando aí, né, que nesse contexto de Guerra Fria, os países da América Latina seguissem um exemplo de Cuba e se alinhassem à, na época, a União Soviética. Os Estados Unidos acabaram patrocinando uma série de ditaduras na América Latina. E fora isso, né, mais recentemente, a gente teve várias ações de guerra discutíveis dos Estados Unidos, por exemplo, na época do George Bush, a guerra contra o Iraque, né, que os Estados Unidos, de certa forma, também invadiu um país, né, colocou ali algumas justificativas de armas de destruição em massa que nunca foram se comprovadas. Então, assim, existe, né, a gente pode falar, um exagero, e a Ucrânia não tem nada a ver com isso, né, a gente deveria apoiar a Ucrânia, que é um país que foi invadido sem provocação, independentemente da posição dos Estados Unidos, mas um certo receio de estar ao mesmo lado dos Estados Unidos é, de certa forma, justificado. E o artigo, né, da Bloomberg discute que essa questão também não é o único problema. Além da questão aí, digamos, ideológica, né, do anti-americanismo, de ser contra aí, o imperialismo Yankee, a América Latina também tem interesses ali econômicos de não se posicionar nessa guerra, né? Primeiro porque pela própria relação econômica com a Rússia e com a Ucrânia, né, a relação de compra de fertilizantes, de compra de produtos agrícolas. Então, existe um interesse comercial da América Latina com relação a esses países. E mesmo não sendo um comércio tão grande, a gente não pode esquecer, né, isso o artigo também diz muito bem, a relação da China. A China até hoje também não se posicionou de maneira clara em relação ao conflito, né? Tem ficado neutra, o que a gente entende como uma forma delicada, digamos assim, de apoiar o Putin. A China não entrou assim de cabeça no conflito, mas existe sempre a possibilidade da China entrar do lado de uma maneira mais firme do lado do Putin, e a América Latina não quer ficar mal com a China, que é, por exemplo, no caso do Brasil, nosso principal parceiro comercial. Então, além da questão ideológica, existe uma questão econômica e também existe uma questão diplomática, né? Isso está bem claro aí nas falas do presidente Lula com relação a esse conflito, né? Existe aí, digamos, uma ambição da América Latina por ter se mostrado ali neutra nesse conflito, não só nesse conflito como em vários outros, né? Considerado uma região mais da paz, existe um interesse desses países de mediarem o conflito da guerra da Ucrânia com a Rússia e, com isso, conseguirem melhorar o seu posicionamento, sua importância, né, na geopolítica, na diplomacia mundial. A gente sabe que o Brasil, por exemplo, vem pleiteando faz tempo um lugar no Conselho de Segurança da ONU. Então, de alguma forma, assumir um protagonismo nessas negociações de paz é um interesse diplomático dos países da América Latina, e se colocando nessa posição aí mais ou menos neutra, fortalece ou, digamos, favorece essa ambição. Mas, assim, o artigo termina, e eu acho que uma coisa interessante de mostrar, né, que esse anti-americanismo, ele vem mais dos líderes dos países latino-americanos do que da população. Uma pesquisa recente, né, que esse artigo da Bloomberg traz, mostra que 58% dos habitantes da América Latina têm uma boa opinião a respeito da Rússia e da China, né, 58%, então é um percentual grande. Mas a opinião com relação aos Estados Unidos são 72%, então a população da América Latina como um todo, ao contrário, digamos assim, dos governantes, tem bastante admiração pelos Estados Unidos, não sente, né? É o país que mais recebe imigrantes latino-americanos, as populações em si não têm esse sentimento anti-americanismo tão grande que a gente vê aí nos principais líderes de esquerda desses países. Eu achei que era interessante trazer esse debate, né? Não é uma coisa assim de notícias, a gente aqui no Boletim Internacional costuma trazer mais notícias para vocês, mas mas eu achei esse artigo interessante e achei que valia a pena a reflexão com vocês, né? Como eu disse, é o artigo da Bloomberg, escrito pelo Eduardo Portes, não é a minha opinião, eu tô meio contando aí a opinião dele, mas eu achei que algumas coisas são a minha opinião, eu não concordo totalmente com o artigo, eu concordo com boa parte, mas achei interessante a gente refletir. E também queria perguntar aí para vocês, se vocês gostam desse tipo, né? Dão feedback pra gente aí, se vocês querem mais desse tipo de comentário aqui no Boletim Internacional, ou se vocês preferem aí mais notícias ou um mix das duas coisas, tá bom?
Atenção, você que adora interagir com a gente, e estamos vendo isso tudo com os emojis. Reforço aqui o recado da Renata. Se tiver algum assunto que você que nos ouve pensa que pode se encaixar no Boletim Internacional, não se acanhe, chame a gente para sugerir. Em relação ao assunto dessa semana, precisamos admitir. Paixões ideológicas nos impedem, ou ao menos reduzem muito, a capacidade de analisar friamente as coisas. Mas absurdos seguem sendo absurdos, apesar de tudo isso. Quando um país invade o outro, independente de quais sejam suas motivações, pessoas precisam sair de suas casas, literalmente para evitarem a perda de suas próprias vidas. Histórias ficam para trás, conexões, proximidades entre pessoas e lugares, definitivamente não é algo trivial ou meramente justificável com base em alguma posição ideológica. As soberanias dos países precisam ser respeitadas, e conflitos armados que causam tanta perda e destruição humana, social e, claro, também econômica, não precisam de tanto pano passado assim, pessoal. O que esse artigo comentado pela Renata coloca em cena é o escancarar de uma questão realmente curiosa aqui nesse pedaço da América, abaixo do Equador, onde não existe pecado, como dizia aquela canção do Ney Matogrosso. Seja do país que você pensa ser um modelo a ser seguido, ou vindo de alguma região com a qual você tem total antipatia, absurdos não deixam de ser absurdos a depender de quem os comete. A diferença entre análise e torcida está justamente nessa linha tênue entre ver o que acontece e descrever um cenário motivado por visões pessoais explícitas. O mundo hoje é multipolar, como sempre te lembramos por aqui. Os Estados Unidos defendem seus interesses, a Europa segue os Estados Unidos, mas também tem os seus, e sem falar dos países do Reino Unido, com todos os seus problemas atuais, que também buscam favorecer seus próprios interesses. A Rússia coloca em pauta que gostaria de se expandir territorialmente para voltar a ser a extensa União Soviética pré-Muro de Berlim. A China silenciosamente tenta mexer as alavancas do mundo para sair na frente. Enfim, se é bem difícil separar interesses de tantas partes ao mesmo tempo, é bem mais fácil reconhecer quando absurdos acontecem. Ah, e só para encerrar esse comentário, se você gostou dessa ideia para o Boletim Internacional, ou se prefere o meio mais hard news que seguimos normalmente, não deixa de nos avisar para que sigamos calibrando o conteúdo de acordo com o que nossa gloriosa audiência mais acha relevante. Fácil encontrar as contas oficiais do Terraço Econômico. Basta olhar nossa Linktree. Nossos endereços no YouTube, LinkedIn, Facebook, Telegram, Instagram, Twitter, WhatsApp, TikTok e Hello estão disponíveis lá. Também estão lá nossas parcerias, o curso Python para o Condado, no qual você aprende programação, e o link para abrir sua conta na Nomad. Abra com o cupom TERRACO20, tudo em maiúsculo, para ganhar até $20 na sua primeira remessa de câmbio. Além disso, nossos e-books 10 motivos para aprender mais sobre economia hoje e Projeto Nobel, com artigos sobre todos os anos do Nobel de Economia entre 1969 e 2022. Ambos de graça, baixe agora mesmo. Não deixe também de seguir as pessoas que participam dos episódios do Terraço Cash e se dedicam semanalmente a trazer as análises que você ouve aqui conosco. Fernanda, existe hoje uma discussão sobre a alta dos juros no mundo todo estar equivocada, porque a origem dessa inflação estaria mais na oferta do que na demanda. O que vale pensar sobre esse assunto? Faz sentido essa ideia?
Então, a turbulência no setor bancário nesses últimos dias levantou muitas especulações do tipo, se o CPI viesse ok, ou seja, se o resultado da inflação já estivesse respondendo aos estímulos de juros, finalmente o Banco Central americano já poderia estar sinalizando que em breve vai interromper a alta de juros. Mas, se você já quebrou um braço e não via a hora de tirar um gesso, é mais ou menos por aí, né? Porque o gesso é como se fosse a taxa de juros, que para corrigir o nosso braço capenga, que é a inflação, precisa permanecer ali por um tempo. Então, quando tudo estiver certinho, é que você vai correr para o abraço experimentar o crescimento econômico. Mas até lá, nada de tirar o gesso, né? Porque senão pode comprometer o tratamento. Enfim, depois que eu comecei a explicar esse assunto, eu recebi uma série de dúvidas barra críticas, falando assim: ah, Fernanda, não existe inflação de demanda aqui no Brasil. O perfil de inflação americana e brasileira é muito diferente. A inflação deles é de demanda e a nossa é de custo. Enfim, uma série de dúvidas relacionadas à potência da taxa de juros em conseguir controlar a inflação brasileira, no sentido de que a Selic tá alta demais, não precisava tá alta demais. Enfim, vamos falar sobre esse assunto hoje porque eu queria lembrar um cenário com vocês. Anos 2000, que hoje está sendo conhecido pelos jovens como Y2K, na moda, mas vamos lembrar como foi esse momento dos anos 2000 aqui no Brasil. O Brasil tinha recuperado um pouco da certeza sobre a economia, né? Era uma era pós-Plano Real e pensou-se estar num ciclo virtuoso, né? A gente tinha conseguido finalmente driblar a inflação. Eu me lembro que eu estava na escola na época e eu me lembro de uns bilhetinhos. Esses bilhetinhos eram para a gente colaborar com o racionamento de energia. Por quê? Na época, né, como se não fosse bastante o tamanho da inflação que a gente tinha superado, na época começaram a acontecer os apagões. E a época dos apagões fez a incerteza voltar, porque principalmente trouxe de volta o medo de uma nova fuga de capitais. Isso comprometeu muito o nosso câmbio e a taxa de inflação, que era o que a gente deveria proteger ali as sete chaves, para não voltar àquela loucura que foi. E isso exigiu uma política monetária muito dura, né, contracionista, aumentando os juros. E o resultado foi uma média de crescimento baixo, né, um crescimento econômico baixo. E aí o país não tinha decolado, apesar de ter controlado a inflação. Lógico, ninguém gosta de juros altos, né? Só que lá nos anos 2000, as pessoas estavam cansadas do fantasma da inflação e depois de tudo isso sanado com o Plano Real, o questionamento era: ok, reconhecemos que aconteceu a estabilidade de preços, né, que foi conquistada através do Plano Real, mas por que a economia não apresentava um crescimento de emprego e renda? Enfim, por que a gente não via o reflexo disso na vida real, né, na economia real? E aí, em 2003, o professor Márcio Garcia, lá da PUC-Rio, publicou um artigo sobre o modismo econômico que vinha surgindo no Brasil. No Brasil, porque lá fora foi um papo lá nos anos 50. Pois bem, começou-se a se falar na mídia sobre a natureza da nossa inflação e o motivo do nível de atividade econômica do Brasil ser baixo. Óbvio que eu não li o texto em 2003, né? Eu tinha só 9 anos de idade, mas hoje em dia, em 2023, eu já estou há uns bons anos estudando economia. E, pois bem, naquela ocasião, brotaram no Brasil os argumentos para distinguir a natureza da nossa inflação. Primeiro, vamos lembrar que não é qualquer subida de preço que é inflação. Lógico, pode existir em algum momento um aumento de preços que não seja inflacionário. Não é toda subida de preço que é inflacionária, só uma parte do normal do sistema competitivo. Por exemplo, se quebrar uma safra ou acontecer algo desse tipo, né, vai acontecer um aumento de preços, né, uma alta de preços para equalizar a oferta e demanda. Então, a inflação é uma subida sustentada de preços, beleza? Legal. Então, na década de 50, né, pós Segunda Guerra Mundial, especialmente nos Estados Unidos, eles precisavam estimular a economia. O país precisava se recuperar, mas achavam na época que diminuir os impostos para estimular a economia e o emprego ia significar um déficit orçamentário maior, e que um déficit orçamentário automaticamente era inflacionário. Era um cenário pós-guerra e coexistia o aumento de preços, né, um nome diferentão aí para inflação, com um desemprego maior que no período imediatamente anterior. Ou seja, inflação e desemprego acontecendo juntos. Então, foi dessa época que se constituiu a ideia de isolar o motivo de inflação entre inflação de demanda e inflação de custos. Para vocês terem uma ideia, essa história é anterior à curva de Phillips, aquela que diz sobre a relação entre inflação e desemprego. Tá, mas o que seria a inflação de custo? A inflação de custo ela estaria geralmente associada a um aumento de salários superiores às condições de demanda por trabalho. O que já pressupõe que os trabalhadores são muito organizados em sindicatos e que os sindicatos são fortes e que eles têm poder de barganha para negociar um salário acima do mercado. É uma ideia de inflação wage push, né? Ou empurrada por salário, na tradução. Outra teoria que tenta explicar o fenômeno da inflação é a chamada teoria da inflação setorial. A hipótese básica é a rigidez de preços e salários, e nesse caso, os preços subiriam no setor atingido pela maior procura e não seriam compensados por uma queda nos preços no setor que a demanda se reduziu. E aí geraria uma inflação, né, um aumento generalizado, sem a parte da demanda agregada. Veja bem, a inflação é um aumento generalizado dos preços. Só que preços são o resultado sempre da conjugação entre oferta e demanda. Vale a pena a gente lembrar que as variações setoriais de demanda e de oferta só implicam em inflação se as políticas monetária e fiscal forem passivas, né? Se elas não reagirem a isso. E hoje em dia, o que os bancos centrais defendem é justamente o contrário disso, né? Uma política monetária combativa, dura, que não arrega para a inflação. E uma política fiscal que deveria ser mais responsável, não é o que a gente está vendo aqui, né? A gente está vendo no Brasil um trabalho muito maior da política monetária e a fiscal. Quem assistiu o TerraçoCast em 2022 sabe bem do que eu estou falando. Enfim, o que ocorre é, se a gente tentar distinguir na prática, isolando os efeitos para saber se o processo inflacionário é iniciado por pressões de demanda ou de custos, em um dado momento, ambos os componentes vão interagir. E isso deixa muito difícil de estabelecer qual dos dois é o mais importante. Como que a gente vai escolher um ponto do episódio inflacionário? A partir dali, a gente vai começar a determinar se foi um aumento de preço ou de salário ocorrido em um determinado ponto exatamente e dali em diante começar a entender, né? Claramente qualquer procedimento para fazer isso pode ser questionado por depender de um julgamento, é uma seleção muito arbitrária de evidências. E a linha de ataque mais frutífera é através de um estudo estatístico mais transversal de uma série de mercados diferentes. Então a ideia é de que se a gente tiver uma inflação de demanda, o combate da inflação seria através de política monetária ou uma política fiscal restritiva restringindo o gasto público. Mas se a inflação fosse de custo, a gente ia precisar de uma política de preço e renda. Então, tentar identificar a natureza da inflação, né, como demanda ou custo, tende a dar a falsa ideia de que a gente precisa de remédio diferente para cada tipo de inflação. No Brasil, a taxa de juros real causa um impacto no hiato do produto com um intervalo de 3 a 6 meses, ou seja, não é imediato. Não é que a Selic subiu agora, o primeiro dado de inflação já veio e a gente já pode interromper, entendeu? A gente tem um tempo de maturação. Se existem poucos recursos disponíveis e o risco de escassez, também existe um risco inflacionário. A decisão de política monetária tem uma defasagem temporal. Isso pode chegar até 9 meses, 1 ano. E, ainda, os juros nominais afetam o câmbio no curto prazo, que, por sua vez, afeta o preço dos importados. Então, vejam, a gente está atrasado até no debate, porque, assim, me perdoe, não é essa discussão que a gente deveria estar tendo. Não é esse tipo de discussão que brota na roda técnica, né? Mas eu vejo isso muito na mídia e as pessoas propagando isso. Enfim, acho que é mais um discurso político do que, de fato, econômico, porque, assim, não é por aí. Ah, Fernanda, mas você passou 2021 e 2022 todo falando sobre os auxílios, sobre os choques de oferta por conta da falta de chips, o impacto do setor de energia. Pois bem, não confunda, como diz o ditado, espingarda de caçar rolinha com espinafre de caçar olhinha. No mundo não se discute mais isso. Hoje em dia a gente entende que a grande preocupação é ancorar a expectativa e é por isso que a gente precisa de uma política monetária dura e combativa. Ela poderia ser um pouco menos dura e menos combativa se tivesse também uma política fiscal igualmente responsável. Não é o que está acontecendo. Então vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos, né, meus caros?
Preste bem atenção nesse trecho do episódio, porque vamos te dar uma dica valiosa sobre decisões de juros no futuro. Levando em conta que os banqueiros centrais estejam alinhados às missões para as quais foram designados, toda decisão de juros será movida especificamente em direção a cumprir essas missões. Se pareceu economês, vamos lá. Fed tem como missões a estabilidade dos preços e da moeda, mirando na inflação de 2%, e a busca de uma estabilidade no mercado de trabalho, que hoje está no menor nível em mais de 50 anos. Então, sabe o que vai fazer com que por lá os juros subam ou desçam? Isso mesmo, a inflação rumar para 2% e o mercado de trabalho rumar para a normalidade que não pressiona preços e nem sinaliza que recessões estejam no caminho. Por qual motivo é importante fazer esse apontamento? Porque no debate econômico, seja aqui ou mesmo lá fora, sempre levam em consideração colocar um monte de condicionantes estruturais e conjunturais para explicar os rumos dos juros. E de vez em quando, principalmente quando os juros estão altos como agora por aqui, ou altos e ainda subindo como lá fora nesse momento, parecem fazer com que quem analisa esses rumos se esqueça de olhar justamente desses objetivos a serem perseguidos. A Fernanda deu uma verdadeira aula sobre a origem da questão que mais embaça esse debate. A clássica, a inflação é de oferta ou de demanda? Um humilde complemento que este que aqui a Ancora adiciona é o seguinte, o debate econômico fica ainda mais robusto quando existe um olhar para os dados, para além das boas intenções. Economia é uma ciência social aberta e, por isso, sem respostas fechadas. Mas uma coisa segue sendo muito verdadeira. O ancorar de expectativas, principalmente as que são relacionadas à inflação, é o que rege as decisões de longo prazo dos bancos centrais, ou, ao menos em teoria, o que deveria motivar as decisões de juros. E, claro, um último lembrete importante. Juro é uma política de alto forno. Então, tanto a subida quanto a queda demoram a entrar na economia. A mágica canetada que muita gente sugere pode, no final das contas, ser apenas um tiro pela culatra, ou até mesmo a diminuição forte de alguma boa política, como rolou esses dias no Brasil, com o consignado após uma decisão descabida, o que não tem relação direta com a decisão dos bancos centrais, mas entra direitinho na clássica de boas intenções, o inferno está cheio. Nesses resgates todos que aconteceram, que fazem 2008 voltar à memória, uma interpretação possível é que o Fed irá premiar a incompetência mais uma vez. Então, se você ouviu até aqui, me manda em alguma das minhas redes sociais, em todas elas estou como Caio, AUGSTOR, um emoji de medalha. Abraço agora para quem enviou o emoji pedido no episódio 362. Daniel Xavier, Pedro Vitorino, Dixon Alves e Kelvin Santos, todos enviaram pelo Instagram. Um abraço pessoal, tamo junto.
Tem mais um salve a ser deixado aqui. E um salve, inclusive, que é para uma mesma pessoa, mas é duplo, porque mandou tanto o emoji de dinheirinho voando, quanto o emoji de baleia. Que vai para o Bruno Millet, que mandou lá no nosso grupo, na nossa lista de transmissão, enfim, o nome que você quiser dar, lá no Telegram. Abraço, Bruno. Seu salve está aqui, em nome meu e também em nome da Fernanda.
Quero seu salve aqui, só cumprir essa regra simples que eu contei agora há pouco. Agradecendo ao trio mais amado do Brasil que trouxe as análises do 363. Muito obrigado, Raquel, e te aguardamos na próxima semana.
Estaremos de volta em breve.
Muito obrigado também, Renata, por essa tentativa desse novo formato. E vamos verificar aí com a audiência, se a gente continua nesse, volto pro Hard News, enfim. Te aguardamos na próxima semana também.
Um beijo e até semana que vem eu volto com mais informações para vocês aqui no nosso boletim. Até lá!
E também muito obrigado, Fernanda, por trazer essa reflexão desse debate que está tão quente agora, mas que talvez as pessoas não conhecessem as origens dele. Muito obrigado e te aguardamos na próxima semana.
Pô, valeu, Caio, meninas, por mais um episódio fabuloso do nosso TerraçoCast. E aqui vai o meu prometido. Beijo, abraço e um salve para o Kelvin Santos, que é assíduo aqui dos episódios do Terraço, sempre me manda comentário, Daniel Xavier e o Neto. E para quem ouviu esse até o final, vai aqui o emoji surpresa. Já que a gente tá falando aqui de cenas dos próximos capítulos da novela bancária, me manda uma pipoca, que aí eu sei que a gente vai ficar acompanhando juntos. Lá no @sigafefa. Valeu, galera!
Importante sempre relembrar, estamos abertos para feedbacks de qualquer natureza, tanto nas redes do Terraço quanto nas das pessoas que deste podcast participam. Fica a dica. Gostou do que ouviu? Manda para alguém e vamos aumentar a base de pessoas que ouvem este glorioso podcast. Afinal de contas, é para você que nos ouve que produzimos tudo isso. Abraço pelas ondas sonoras, até o próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @atelasedição.
Definitivamente não é algo trivial ou meramente justificável com base em alguma posição ideológica. As soberanias dos países precisam ser As soberanias dos países precisam ser respeitadas, e conflitos armados que causam tanta perda e destruição...